Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, doutora Lilian Bastos. Muito obrigada por estar com a gente aqui no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez.
Gente, hoje o nosso consultório vai tratar de um problema de saúde que atinge milhões de pessoas no mundo, a catarata, uma doença que pode levar à cegueira. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a catarata atinge aproximadamente 5% da população global com idade entre 60 e 65 anos, 12% da população aí no mundo entre 65 a 70 anos de idade e 40% acima dos 70 anos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a catarata é responsável por mais da metade dos casos de cegueira em todo o mundo.
Isso representa 20 milhões de pessoas cegas por causa da catarata. Mas se tratada, dá para voltar a enxergar. E se a doença for diagnosticada logo, a pessoa não corre o risco de perder a visão. Por isso a gente vai conversar agora com a oftalmologista Lilian Bastos. Boa tarde, Lilian.
Boa tarde.
Lilian, gente, é médica e foi formada pela Universidade Federal de Pernambuco, é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, tem especialização em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura e é especialista em oftalmologia geral, catarata e glaucoma. Então, doutora Lilian, quais são os primeiros sinais que o nosso corpo dá de que a gente tá, que a catarata está se instalando aí na gente, que a gente está com catarata?
Bem, o primeiro sinal é a baixa de visão. O paciente, mesmo com óculos, está sentindo que tem alguma coisa embaçada. Às vezes o óculos até é recente, porque a catarata estava inicial e com o passar dos meses foi aumentando. E aí o paciente queixa principalmente à noite, às vezes as cores ficam com diferentes, ficam as coisas meio amareladas. Então, o principal sintoma e sinal realmente é a baixa de visão.
E o que acontece com o nosso olho para a gente ter justamente a catarata? Por exemplo, se eu estou com essa baixa de visão, o que aconteceu com o meu olho? O que foi que mudou com o meu olho que aí realmente dá para saber que eu estou com catarata? O que é que mudou aqui dentro?
Certo. O nosso olho, a gente tem o cristalino, que é a nossa lente natural. Quando a gente nasce, né, e até a vida adulta, o cristalino é transparente para que possa passar a luz através dele e chegar na retina. Com o passar do tempo, esse cristalino começa a ficar envelhecido, opacificado, às vezes amarelado, que é o que a gente chama de catarata. A catarata, em geral, é uma condição do envelhecimento. Assim, eu costumo fazer uma associação, assim como nós vamos ter cabelo branco, nós vamos ter catarata. Agora, algumas pessoas mais precocemente, outras pessoas mais tardiamente. Assim como cabelo branco, né? Tem gente que tem mais cedo, tem gente que tem mais tarde. Então, é uma condição natural da vida do envelhecimento. E que, graças a Deus, a medicina avançou e nós temos possibilidade de retirar esse cristalino envelhecido, colocar uma lente dentro do olho que substitui a nossa lente natural para nós voltarmos a enxergar assim como antes.
Então, não é errado dizer que todo mundo vai ter catarata mesmo, né? Porque a gente, às vezes, escuta ou lê algo assim, como a senhora acabou de dizer, dos especialistas, se assusta. Será mesmo? Será que eu vou ter mesmo? Então, isso não é errado dizer. Realmente, a probabilidade é essa.
Se você chegar à melhor idade, terceira idade, a probabilidade de você ter catarata é muito grande. Agora, às vezes, o paciente desenvolve uma catarata mais lentamente e chega a 70, 80 anos ainda com uma visão que a gente se surpreende. Mas não é o comum. O comum é a partir de entre 50 a 60 anos a gente já começar a ver um paciente com uma baixa de visão que necessita da cirurgia de catarata.
Agora, doutora Lília, como a senhora falou, a referência como cabelo branco, que chega numa certa idade, mas algumas pessoas podem ter mais cedo. Ainda hoje estava conversando alguém que estava dizendo, desde os 20 anos eu já comecei a ter cabelo branco. O que é que a gente pode fazer para prevenir ou retardar ao máximo a chegada da catarata? Existem situações que podem acelerar esse desgaste dessa lente que a gente tem no olho ou preservá-la?
Olha, o principal fator de risco para o desenvolvimento precoce da catarata natural, porque existem outros tipos de catarata, catarata traumática, a catarata causada pelo uso de corticoide, a catarata congênita. Então, assim, a catarata natural do ser humano, ela pode ser acelerada pelos raios ultravioleta. Da mesma forma que envelhece a nossa pele, vai envelhecer o nosso cristalino. Então, o uso de lentes, né, com proteção ultravioleta é bem importante para diminuir essa progressão rápida da catarata, né? Pacientes que trabalham muito no sol, lavradores, né, que estão muito acostumados, a gente vê uma catarata mais precoce, realmente. Uma catarata grande numa idade mais, uma idade menor.
Já posso dizer com isso, doutora, que seria então interessante que no nosso, num local como o nosso, Recife, de muito sol, a gente naturalmente usasse também o óculos...
Perfeitamente.
Com,
né,
a proteção além... correta,
isso,
né?
Isso, óculos de sol com ultravioleta, ele é importante para várias coisas, né? Inclusive para o retardo do aparecimento da catarata.
A gente, no bloco anterior, falou que uma das causas da catarata natural é o envelhecimento. Isso. Mas existem outras causas que a gente pode citar, doutora, que também pode levar até outros tipos de catarata, como a congênita, por exemplo?
Exatamente. A catarata congênita é uma condição geralmente relacionada a infecções intrauterinas. Mães que não fazem o pré-natal adequado ou que não tratam alguma infecção detectada no pré-natal. E a criança precisa ser diagnosticada ao nascimento. Por isso a importância, aqui reforçando, o teste do olhinho. Porque assim que nasce, a gente consegue detectar se existe alguma opacidade do cristalino que precise ser retirada, né, para que a visão da criança se desenvolva normalmente. Existe também a catarata traumática, pacientes que sofrem traumas oculares, eles podem sofrer pancadas e aí uma desorganização das estruturas, das fibras que existem no cristalino, causando opacidade. E aí, realmente, também precisa ser retirado para que o paciente consiga enxergar uma cirurgia de catarata normal como uma cirurgia, a não ser que você tenha outras complicações do trauma.
Mas por exemplo, no caso da traumática, a pessoa levou uma pancada no olho. Ela vai começar a sentir diferença, vamos dizer que até cause a catarata traumática. Ela começa a sentir diferença logo de imediato?
Sim, logo de imediato.
Ou demora um pouquinho?
Não, geralmente de imediato. Ele vai levar a pancada, geralmente a pessoa fecha logo um dos olhos, o que não foi acometido, e vai perceber que a visão está baixa, né? Em geral, quando você tem um trauma ocular, você tem outras coisas relacionadas. O olho fica inflamado, tem dor. Então, o paciente procura uma emergência e, no momento, a gente vê se tem catarata ou não. Às vezes, a baixa de visão não é da catarata, mas pode acontecer. E aí, primeiro, a gente dá os primeiros cuidados, tira aquela inflamação e depois opera a catarata para o paciente. Se, assim, tiver todas as estruturas normais, só presente a catarata, operar e ficar enxergando bem.
Certo.
Os treinos esportivos podem causar danos também à visão, chegando a provocar, acelerar o que seria uma catarata, doutora?
Pode, sim. Não deixa de ser um trauma, tá certo? Se for uma pancada muito forte, pode causar catarata traumática, sim.
E se for um esporte que de constante embate, como a gente diz assim, muito corpo a corpo?
A gente se preocupa com a catarata nos esportes de impacto, mas também se preocupa com descolamento de retina. Né? Às vezes é até mais comum do que uma catarata traumática, né? Porque o impacto no olho vai fazendo modificações na dinâmica do olho, dos fluidos do olho, que pode causar descolamento de retina. Então pode ter várias coisas associadas.
Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, isso é muito importante que a gente ressalte que você deve ir com frequência ao oftalmologista. Por exemplo, tem um dado da Sociedade Brasileira de Glaucoma que aponta que 1/3 dos brasileiros acima dos 16 anos de idade nunca foi ao oftalmologista. Então, veja, é um dado muito sério, porque foi da Sociedade Brasileira de Glaucoma mais alerta para todos os problemas que a gente pode ter nos olhos. Porque você só vai descobrir se você for no médico fazer um exame de rotina. Então, doutora, eu queria que você explicasse essa frequência no consultório do oftalmologista. Ela tem que ser, por exemplo, a cada um ano... Ela depende da idade, se eu estou mais nova, se eu sou um pouco mais velha, isso vai depender muito. Por exemplo, se eu sou mais nova, eu preciso ir a cada 2 anos. Se eu sou mais velha, não, a cada ano, a cada 6 meses. Então, como é que deve ser essa frequência no consultório?
Vamos levar em conta um paciente sem nenhuma alteração oftalmológica. Do nascimento, teste do olhinho, a cada 6 meses até os 2 anos de vida. Depois dos 2 anos de vida, a gente recomenda acompanhamento anual. Isso para o resto da vida. Caso o paciente tenha detectado alguma anormalidade, uma baixa de visão na infância, que precise fazer uma oclusão com tampão ou usar um óculos, então aí, a depender da patologia, nós vamos pedir uma frequência maior ao consultório, mas de praxe, depois dos 2 anos de vida, anual. Né? Agora, o paciente tem um suspeita de glaucoma ou tem alguma alteração ocular que você quer investigar mais de perto, e você pede uma frequência maior. Mas assim, depende também do paciente, e às vezes a gente diz, olha, para a criança, só precisa anual, a partir dos 2 anos. Mas, de repente, na escola, a professora percebe que a criança está com certa dificuldade. Não é porque a médica disse 1 ano que a mãe não deve trazer antes, porque a criança está crescendo, o olho está crescendo. Da mesma forma, o adulto. Você vem para mim com 50 anos de idade. Seu cristalino está uma cataratazinha leve, eu passo seu óculos, você está vendo bem. De repente, com 6 meses, você já nota que a visão não está mais a mesma coisa. Pode ser o óculos, mas pode ser uma catarata que aumentou e a gente precisa indicar a cirurgia, tá certo? Então, em geral, paciente normal, sem nenhuma complicação oftalmológica, a cada 6 meses até os 2 anos de vida e depois anualmente.
E o tratamento da catarata é cirúrgico?
É cirúrgico.
Não tem pra onde correr, não?
Não. Até hoje, na medicina, o tratamento da catarata é cirúrgico. Não existe colírio, tá certo? Não existe exercício, nem nada. O que a gente acontece muito hoje em dia, no interior há mais, mas a gente ainda vê hoje em dia no centro da cidade, são as pessoas indo para optometristas. O optometrista, ele é um técnico em ótica, ele não é um médico oftalmologista. Então, assim, ele faz o óculos, mas ele não examina seu olho, ele não sabe dar o diagnóstico de patologia. Então, tem muita gente que associa baixa de visão a óculos. Consulta do olho, óculos. E não é. A gente, quando faz a consulta oftalmológica, a gente, além de ver a refração, que é o grau do paciente, a gente examina o olho inteiro, vê a parte da frente, a parte de trás, retina, nervo do olho, córnea. Então, assim, é diferente fazer um óculos do que você fazer uma consulta oftalmológica.
Na cirurgia da catarata, doutora Lilian, a recuperação, como é que ela ocorre?
A recuperação é uma recuperação rápida. Se o paciente faz uma anestesia que bloqueia o olho, deixa o olhinho parado durante a anestesia, ele sai com um tampão, no outro dia ele tira o tampão e, em geral, ele já está enxergando muito bem. Tem que ter os cuidados, porque você colocou uma lente no olho, o olho foi aberto, você tem que ter risco de infecção. Então, precisa usar o colírio, né? Evitar ambientes como conglomerados, não pode fazer nenhuma atividade física ou ir para a praia, piscina durante 30 dias, que é o tempo de recuperação cirúrgica. E a partir disso, vida normal. E se o paciente faz anestesia tópica, que alguns médicos preferem, já sai da cirurgia enxergando. Então, não é uma cirurgia. É uma cirurgia de complexidade pela questão do estudo do médico, né? Mas, assim, em relação ao paciente, é uma cirurgia rápida e a recuperação geralmente é rápida também.
Dá para operar os dois olhos numa mesma cirurgia?
Dá, mas não é recomendado. O recomendado é fazer cada olho num tempo separado.
Mas porque aumenta o risco de acontecer algum problema?
Pelo risco de complicação e risco de infecção. A complicação mais temida que a gente tem em qualquer cirurgia oftalmológica que adentre o olho é a endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho, que existe o risco de perder o olho, não só a visão. Então, a gente opta porque se o paciente tem alguma coisa que causou infecção no olho naquele dia e ele faz os dois olhos no mesmo tempo, provavelmente vai ter no outro olho também. Então, a gente tem, contendo no olho, a gente salvar esse olhinho para depois a gente descobrir o motivo, né? Às vezes é uma causa endógena, a infecção, o paciente está com uma infecção dentro dele que a gente não sabe porque não detecta no momento do exame de sangue e causa uma infecção no olho por via sistêmica. Né? E tem como a gente descobrir, imagine se a gente opera os dois olhos no mesmo tempo, os dois correm risco de ter a mesma infecção. Então, o recomendado, né, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é operar um olho em cada tempo. Faz um numa semana, o outro olho na outra semana.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre catarata. Estamos recebendo a especialista em catarata, a oftalmologista, doutora Lilian Bastos. E a gente vai começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é Jaziel, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou defender Altino Ventura. Veja bem, eu já fui paciente de lá, e lá os profissionais são super competentes, certo? Agora, sim, às vezes a gente denuncia até a Altino Ventura, até eu acho que injustamente, porque lá o trabalho é muito bom, certo? Porque digo, porque já fui paciente de lá. Agora, a demanda é muito grande e não é culpa da Altino Ventura nem dos profissionais, certo? Agora, sim, a minha pergunta é o seguinte: eu já sei que a miopia pode dar problema na retina. E a catarata, além da cegueira não cuidada, pode dar outro tipo de problema nos olhos, na visão?
Então, doutora Lilian?
Olha, a catarata é basicamente a baixa de visão. Agora, às vezes, o paciente tem uma estrutura ocular que ela é um pouco mais apertadinha, a gente diz, onde drena o líquido do olho. Então, a catarata ela pode crescer, ficar entumescente, como a gente diz, e bloquear a passagem do líquido do olho, aumentar a pressão do olho. A gente diz que dá uma crise de glaucoma agudo, mas não é o mais comum, tá certo? É mais realmente abaixo da acuidade visual.
Maurício, de Aldeia, também na linha com a gente. Oi, Maurício.
Boa tarde.
Boa tarde.
É o seguinte, minha mãe fez um exame de catarata, né, que eu tive vencido, ela fazia mais ou menos um ano, tem 93 anos. Então, ele tinha aquela dificuldade de inflamação, ele precisa entendeu?
Eita, Maurício, não deu para entender bem o que você falou, não. Tenta falar mais pertinho, com o telefone pertinho da boca. Repete para ver se a gente consegue.
Minha mãe, ela tem 93 anos.
Certo.
E ela está fazendo essa cirurgia pela Tina Ventura. Só que ela está encontrando uma certa dificuldade. Eu penso que esse período da idade dela, que ela tem 93 anos.
93.
Entendeu? Aí eu queria saber se ela tem uma cirurgia de risco, porque eu vou dizer que tem uma inflamação na retina dela, aí está tendo essa dificuldade para fazer. Aí vai ser possível ou se vai ficar só na esperança mesmo?
Bom, a doutora Lília vai responder você agora.
Boa tarde, Maurício. Se a sua mãe só tem catarata, é possível. Se ela não tem nenhuma comorbidade, não tem uma diabetes descontrolada, uma hipertensão descontrolada, nenhum problema cardiovascular que contraindique a parte anestésica da cirurgia, ela pode fazer a cirurgia de catarata sim. A cirurgia de catarata não tem contraindicação pela idade, porque é uma condição do envelhecimento. Inclusive, tem pacientes de 100 anos, 102 anos que já foram operados, né? Porque estavam lúcidos, com toda a condição de se submeterem à cirurgia. Então, a idade não é contraindicação.
Agora a gente conversa com Milton Roberto, do bairro da Várzea. Milton, boa tarde para você.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem. Olha, é o seguinte, eu fiz uma consulta com um oftalmologista e foi dado o diagnóstico de catarata. Ela solicitou um parecer cardiológico e eu tinha tido infarto agora em fevereiro. Quando eu perguntei à médica, ela disse, só daqui a um ano você pode fazer a cirurgia, certo? E eu pergunto, existe algum risco de perda de visão ou um dano maior por essa demora ou existe a possibilidade de fazer essa cirurgia porque eu estou tomando remédio para trombose?
Boa tarde, Milton. Veja, se a cardiologista pediu para você esperar, então é importante você esperar. O risco é a catarata aumentar e você ficar vindo um pouco menos, mas não vai ter nenhum risco para o seu olho, não. Então, a gente prefere preservar a vida do paciente, né? E só depois a gente operar a catarata.
A Edilma Martins, do Curado 4, ela pergunta se quando faz a cirurgia, como é que deve ser o repouso? A gente até falou um pouquinho disso nos blocos anteriores, eu queria que a senhora repetisse, doutora Lilian, para a Edilma.
Oi, Edilma, boa tarde. Importante o repouso após a cirurgia, porque o seu olhinho foi aberto, foi colocada uma lente dentro do olho e essa lente precisa de um tempo para ela se adaptar. Então, a gente recomenda ao paciente não pegar peso, não fazer exercício físico, não baixar muito a cabeça, que é para a lente não sair do lugar, não coçar os olhos, evitar dormir do lado operado, tá certo? Mas veja, pode assistir televisão, pode olhar o celular, pode tomar banho de cabeça, lavar o cabelo, lavar o rosto, isso não tem problema nenhum. O repouso é mais físico, realmente, e usar o colírio como recomendado para evitar a infecção.
O Silvano Cavalcante de Moreno disse que teve catarata há 2 anos atrás devido a um choque elétrico. É possível?
É sim, porque aí o choque desorganiza as estruturas do cristalino e pode dar realmente uma catarata.
Aí ele diz, fiz a cirurgia, mas ainda tenho dificuldade de enxergar. Sinto a minha visão fica um pouco embaçada.
E pode ser que tenha atingido outras estruturas do olho que não só o cristalino, né? A retina ou a córnea, não sei, só examinando. Né?
E precisa voltar ao médico, então.
Precisa. Né? Acompanhamento aí é menos do que um ano para ele, né? Porque ele já tem alterações.
Agora vamos conversar com Marcos Jaboatão dos Guararapes, que está na linha. Marcos, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, Raul de Santos. Boa tarde, doutora... Como é o nome dela? Tá?
Doutora Lilian.
Doutora Lilian.
Isso, Marcos.
Prazer, boa tarde.
Quem trabalha, doutor, me pergunta o seguinte, né? Quem trabalha com solda elétrica, não sou eu não, sabe? É um primo meu, mas ele pediu para perguntar. Quem trabalha com solda elétrica, há possibilidade de ter o risco da catarata, mesmo com a proteção dos óculos apropriados?
Então, doutora Lilian?
Olhe, há o risco se realmente o óculos não for apropriado ou se não usar, porque você vai ter um aumento da radiação, né, no seu olho. Se usar com óculos ultravioleta, proteção direitinho, o risco é mínimo. O que a gente tem, que a gente vê com os pacientes, às vezes usam óculos, mas mesmo assim, o que acontece é alguma limalha que pula depois que a pessoa faz a solda. Mesmo tirando o óculos, a limalha não pula e cola na córnea, né? Então, isso realmente é uma coisa que acontece com frequência. Por isso que a gente sempre recomenda o paciente, mesmo que solde, que tenha parado de soldar, vire o rosto um pouquinho para evitar que caia a limalha nos olhos.
Não tirar esse EPI na hora
de
errada,
de jeito,
né,
nenhum. É muito comum queimadura fotoelétrica na córnea, tá certo? Isso, com o tempo, vai desgastando o olho. Às vezes, a limalha, ela gruda muito profundamente no centro da visão. E aí, mesmo que a gente tire, fica uma cicatriz, que às vezes o paciente precisa fazer até transplante de córnea.
Marinete de Escada está com a gente também ao telefone. Oi, Marinete.
Oi, boa tarde.
Pode perguntar,
boa
Marinete.
Tarde.
Boa tarde.
É que eu fui quarta-feira passada aí pro setor de córnea. Assim, especializado. Aí elas mexeram tanto, mexeram com o meu olho e ficou doendo. E eu me esqueci de perguntar se podia usar o mesmo colírio, ficar usando o mesmo colírio. Eu posso, é prediforte.
Ô, dona Marinete, infelizmente eu não vou poder responder essa sua pergunta, porque eu não sei qual foi o motivo da sua ida ao oftalmologista e por que que ele recomendou esse colírio para a senhora. O ideal seria a senhora retornar no médico que lhe atendeu e tirar a sua dúvida, tá certo?
Agora a gente conversa com o Wilton Ramalho, de Jardim São Paulo. Wilton, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul e doutora Lívia. Tudo bom?
Boa tarde, tudo bem.
Boa tarde.
É o seguinte, eu vi o rapaz defendendo o óculos Ventura, e tudo bem que a demanda é muito grande, né, em relação ao atendimento. Mas assim, minha mãe tem 81 anos, é diabética e faz hemodiálise. A gente já fez duas vezes o exame dela particular para fazer o de retina, o direito de retina. E sempre ligando para o óculos Ventura, fui lá várias vezes e ela não conseguiu fazer essa cirurgia. Como é que eu posso proceder? Porque ela já está perdendo a visão dela.
Boa tarde. Eu recomendaria você ou procurar o serviço social da Fundação Tino Ventura ou procurar a Secretaria de Saúde para, com as recomendações que foram dadas sobre a cirurgia, para tirar as suas dúvidas, tá certo?
É difícil dizer agora como é que está a situação por lá. Que ele
isso,
poderia
até porque eu não sou mais funcionária, né, da Fundação Tino Ventura.
Tá certo, Wilton. Infelizmente, nessa resposta a gente fica devendo, mas assim, vai lá, tenta, não desiste. O importante é você tentar fazer logo essa cirurgia. Você já está tentando aí há 2 anos, então não desiste, vai logo, porque o mais rápido possível sempre é melhor,
sim,
né, doutora? Agora, a pessoa pode ter catarata num olho só ou obrigatoriamente ela tem nos dois?
Não, pode sim. Pode ter num olho só, tanto por a questão do envelhecimento, né, um se desenvolver mais rápido do que no outro. Pode também, por catarata congênita, pode ser num olho só. Catarata traumática pode ser num olho só. Às vezes, pelo uso crônico de corticoide, também pode ser num olho só. Não é obrigatório ser bilateral.
Doutora, uma coisa que é muito comum, a gente vê as pessoas coçando os olhos. E o adolescente, então, eu já vi, eu pegar a menina na escola e vejo ali, fico observando o movimento dos meninos, e alguns coçam com muita intensidade a vista. Por ter ouvido já a senhora e alguns colegas falando sobre os cuidados com a gente na hora de coçar os olhos, eu fico até da vontade de ir lá na criança ou no jovem e dizer assim, não coça forte assim não, que isso prejudica. Já ouvi profissional falando, vou aproveitar esse espaço aqui para que a gente reforce, a senhora nos dê orientações e o que a gente pode dizer para as pessoas na hora que elas sentem uma coceirinha no olho.
Certo, então vamos recomendar primeiro evitar botar as mãos nos olhos, principalmente se não tiverem lavadas, pelo risco de infecção, né, conjuntivite, que a gente vê aí um surto o ano inteiro. A segunda preocupação, pacientes, principalmente pré-adolescentes, crianças, é o risco de desenvolvimento de ceratocone, que é uma anormalidade na córnea, onde a córnea assume o formato de cone e isso dá baixa de visão, às vezes até precisa fazer transplante de córnea. É preciso, se seu filho ou um sobrinho, alguém que você conheça, coça muito fortemente os olhos todos os dias, marcar uma consulta com o oftalmologista, porque pode ser que ele tenha uma alergia ocular que precisa ser tratada. Porque realmente ele vai ter uma coceira que ele não vai conseguir se controlar, né? E vai coçar o olho com força e pode ter o risco de desenvolver ceratocone. O que a gente recomenda para outros pacientes mais velhos, que acha que o olho coça muito, que tem sensação de areia, é o uso de um colírio lubrificante, né? Uma lágrima artificial, porque aí vai dar o alívio do sintoma. E sempre evitar colocar a mão nos olhos. A gente recomenda o olho sempre ser higienizado com lenço de papel jogado fora. Não usar paninho, porque isso junta contaminação.
Certo? Agora, o Nivaldo de Areias, aqui no Recife, está dizendo o seguinte, doutora Lilia. Ele disse que fez 6 cirurgias na visão e que perdeu uma visão. Não está conseguindo marcar uma limpeza no cristalino, no único olho que ele consegue ver. Aí ele pergunta, corro o risco de não voltar a enxergar após essa limpeza?
A limpeza, na verdade, da lente intraocular que ele colocou durante a cirurgia de catarata. Às vezes ocorre uma opacificação da bolsinha, que a gente chama cápsula do cristalino, e precisa ser feita essa limpeza com o laser. O risco de prejudicar a visão dele é mínima, porque é um procedimento simples, né, indolor, tá certo? E que é recomendável realmente, porque fica tão sujo que o paciente fica com a visão embaçada. E é preciso fazer realmente.
E o Everaldo de Vitória de Santo Antão diz que é diabético e que o oftalmologista solicitou retinopatia diabética e retinografia colorida. Aí ele diz assim, faço revisão a cada ano. Esses exames podem acusar se tem catarata?
Olha, o exame oftalmológico de rotina acusa, porque a gente, quando a gente examina o olho, a gente consegue diagnosticar a catarata. Se ele é diabético, ele tem o risco de ter a doença chamada retinopatia diabética. Né, que a gente diagnostica vendo, examinando o fundo do olho, a retina. Provavelmente o médico pediu esse exame para documentar, né, ver a foto da retina dele, para ver se consegue diagnosticar alguma alteração que a olho nu ele não conseguiu.
Tá certo. Doutora Lilian, muito obrigada por estar aqui no nosso consultório mais uma vez, dando tantas orientações para os nossos ouvintes sobre um tema muito importante que atinge tantas pessoas, né?
Eu agradeço muito.
Muito obrigada e volto sempre.
Oh, muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez.
Gente, o telefone do consultório, onde a doutora Lilian Bastos atende, é o 3036-9595. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou com a gente, pelo painel interativo, pelo telefone.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.